Então, na semana passada, nós paramos aqui no meio da venda do Yosef. Então, só para recapitular de antes, nós temos visto que os irmãos julgaram o Yosef por ser um perseguidor deles, ou porque ele estava querendo virar rei e ele sentia uma ameaça, que se ele quer virar rei quer dizer ditador, e ditador significa derramamento de sangue, ou porque Yosef estava levando acusações para o pai sobre eles, por mais que a intenção dele era boa, para o pai consertar os irmãos, mas os irmãos estavam se sentindo ameaçados, porque essas acusações que eles estavam levando para o seu pai teriam como consequência, eventualmente, num tribunal, uma pena de morte. E, portanto, ele está nos perseguindo. E eles, então, julgaram o Yosef e chegaram à conclusão que o Yosef merece pena de morte. Ele é um perseguidor. Se a única forma de salvar a nossa pele, salvar nossas vidas, é com a vida dele, então nós vamos salvar nossas vidas com a vida dele. E assim eles decidiram, e quando Yosef estava chegando, já falaram, nós temos que matá-lo. Só que, nós vimos que o Midrash conta que os irmãos ficaram meio na dúvida na hora. Será que de fato ele é um perseguidor ou de repente ele não é? Será que ele de fato está fazendo isso por maldade, ou será que no final das contas ele é um tzadik? Então, sabe de uma coisa? Nós vamos deixar para Deus cuidar dele. Nós estamos julgando que ele tem pena de morte, mas nós não vamos executar com as nossas próprias mãos. Nós vamos atiçar cachorros. Se ele de fato é um tzadik, nós temos certeza que os cachorros não vão fazer nada para ele. E se não, os cachorros vão cuidar dele. No final das contas, os cachorros não chegaram perto dele. Aí Shimon e Levi ainda assim pensaram, mas talvez é porque ele sonhou e Deus quer que aconteça o sonho dele, mas não quer dizer que ele é um tzadik. Pode ser que é porque o anjo Gabriel está do lado dele. Não quer dizer ainda que ele seja de fato um tzadik. Aí eles dizem, mesmo assim, vamos matar ele, vamos jogar ele num poço e pronto. Aí o Reuven ouviu, o Reuven disse, não. Aqui nós já decidimos e definimos que nós mesmos, com as próprias mãos, não vamos matar Yosef. O que sim nós vamos fazer? Vamos jogar o Yosef num poço e deixa assim. A intenção do Reuven era, primeiro, poços costumam ter cobras e escorpiões. Então, quem sabe, dessa forma, eu vou comprovar para os meus irmãos mais uma vez que ele é um tzadik e que não vai acontecer nada com ele dentro do poço. E a Torá ainda afirma, Leman Hatzilotom Yadam, que a intenção, de fato, do Reuven era salvar o Yosef e trazer ele de volta ao seu pai. Aí o Yosef chegou e parece que o Reuven sumiu nessa história. Depois a gente tem que falar sobre isso também. Chegou Yosef, os irmãos tiraram dele as suas roupas, aquela roupa especial que ele tinha, que o seu pai deu, e jogaram ele num poço. Era um poço que estava vazio de água, cheio de cobras e escorpiões. E aí eles se sentaram para comer pão. E eles elevaram seus olhos e viram que estava chegando uma caravana de ismaelitas que vinha do lugar chamado Gilad, e eles estavam carregando especiarias cheirosas para levar para o Egito. Aí Yehudá vira para os irmãos na refeição e diz, por que nós vamos agora matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? Para que a gente precisa disso? vamos vender ele para esses ismaelitas. E a nossa mão não vai estar sobre ele. E afinal de contas ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos ouviram a opinião do Yehudá. Aí a Torá conta que passaram pessoas midianitas, que era um outro povo da época, que eram comerciantes, e puxaram e tiraram Yosef do poço, e venderam Yosef para os ismaelitas por 20 moedas de prata, e trouxeram ele para o Egito. E aí nós vimos que há duas formas de se entender essa frase, quem é o sujeito da frase. Será que foram os irmãos do Yosef que tiraram ele do poço e venderam ele como escravo? Ou será que quem tirou ele do poço foram esses homens comerciantes midianitas e eles é que venderam para os ismaelitas? De uma forma ou outra, a culpa vai cair sobre os irmãos porque ele estava lá jogado no poço por causa deles. Então tanto faz se foi eles ativamente que venderam ou eles inativamente que venderam, eles são considerados os que venderam. Fala. Sim. A Torá fala que foi por 20 moedas. O Midrash diz que os irmãos compraram com essas 20 moedas sapatos. Eles tinham intenção, isso estava claro antes. Exatamente. Matar, eles tinham desistido. Vender eles queriam. O ato da morte, quando eles dizem nossa mão não vai estar sobre ele, significa não matar ele ativamente. Não, a venda não tem problema. E com esse dinheiro eles compraram sapatos, assim contou o Midrash. Aí o Reuven voltou e chegou no poço e vê que Yosef não está no poço e ele rasgou suas roupas. Nós paramos mais ou menos por esse pedaço. Agora, quero fazer algumas considerações. Antes de mais nada, hoje de manhã eu lembrei de uma história. Pode ser que eu já contei para vocês essa história há muito tempo atrás. Mas eu lembrei dessa história, eu acho que ela ilustra também aqui o conceito do que está acontecendo, de uma forma bem mais geral. Conta-se que tinha um sultão que uma vez ouviu falar que a Torá diz que Deus que faz o Shiduhim. E esse sultão falou, não, eu não acredito nesse papo aí, que Deus que cuida do Shiduhim, o quê? Se Deus cuidar, eu também posso cuidar disso. E aí o sultão resolveu que ele tem um ministro, que é solteirão, e ele vai casar esse ministro. Então o rei pegou um papel, escreveu uma carta. Excelentíssimo ministro, a pessoa que está te entregando essa carta é a moça ideal para casar com você. E é assinado embaixo o rei. PS, por favor, dê 10 moedas de ouro para essa pessoa. Fechou a carta, saiu na rua e começou a olhar quem estava passando. De repente ele viu uma moça muito bonita e falou, ah, essa daqui é escolhida para casar com o meu ministro. chegou até a moça, entregou a carta, falou: ó, se você entregar essa carta para o ministro tal, ele vai te dar 10 moedas de ouro. Aí a moça falou: tá bom, pegou a carta. E quando a moça virou a esquina, ela encontra com uma senhora desdentada, que estava lá catando esmola. E aí a moça, essa senhora pede para a moça se ela tem também uma doação. E a moça diz: olha, eu não tenho dinheiro agora no bolso, mas sabe uma coisa? Essa carta aqui, se você entregar na mão do ministro, ele vai te dar 10 moedas de ouro. E deu para ela. E assim passaram-se alguns meses. E o rei fez uma festa e convidou todos os ministros distantes para participar também da festa. E esse ministro também veio. Quando o ministro chegou na festa, o rei estava muito curioso. O que que deu no final? Casou ou não casou? Então ele chegou no meio da festa para esse ministro e falou: você não quer levar uns docinhos para sua esposa? Aí o ministro falou: tá bom, deixa eu escolher aqui. Começou a escolher. Mas o que você tanto escolhe? Leva todos. Ela falou: não, minha esposa não tem dentes para poder comer qualquer doce duro. Tem que ser uns doces macios. Aí o sultão olhou e falou: mas como assim? Não pode ser. Como assim? Não estou entendendo. Quem é tua esposa? Você não deu uma carta para ela me entregar? Me entregou e eu casei com ela e dei as 10 moedas como você falou e pronto. Aí o rei falou: não, peraí, eu preciso ver isso de perto. E foi até a casa do ministro para visitar. Quando chegou lá, levou um susto. Não pode ser, não é essa daí que eu dei para... Como que aconteceu? Chegou para ela e falou: escuta, o que aconteceu aí? Ela diz: olha, não sei, eu sei que uma moça muito simpática, bonita, veio lá e, em vez de me dar uma doação, me deu uma carta para entregar a carta para o ministro, e o ministro ia me dar 10 moedas. Cheguei aqui, ele falou que vai casar comigo também. Tá bom, casamos. Aí o sultão entendeu o que a Torá diz, que é Deus que cuida dos shidduchim e não o ser humano que cuida. Então, quando Deus quer que uma coisa aconteça, a coisa vai acontecer, se for por aqui, se for por ali, de algum jeito vai acontecer. O rei? O rei escreveu uma carta dizendo para o ministro que é para ele se casar com a pessoa que está entregando essa carta e dar 10 moedas de ouro. E aí ele saiu na rua e escolheu uma moça que ele achava que era bonita o suficiente para o rei. Então você vê que o que Deus quer que aconteça, a coisa vai acontecer. Se é assim, se é assim, se é por esse caminho, se é por aquele caminho, se é por intermédio dessa pessoa, se é por intermédio de outra pessoa, não faz diferença. A história vai ter que acontecer. Se você vai fazer parte dela, é uma escolha sua se você vai fazer parte ou não. E aqui a gente vê a mesma coisa. O Yosef precisa parar no Egito. Ponto. Isso é um fato. Como ele vai parar no Egito, isso não é problema. Vai acontecer de algum jeito. Se os irmãos vão vender ele como escravo, se o Yosef vai andando até lá sozinho, se, não sei, alguma coisa vai acontecer para ele parar lá no Egito. Afinal das contas, a forma que os irmãos resolveram participar ativamente dessa história foi dessa forma, vendendo ele como escravo. Agora, a Torá contou para nós aqui que o Reuven voltou de repente para o poço. E chegou no poço e viu que o poço estava vazio. E ele entrou em desespero. Onde é que foi parar o Yosef? Yosef sumiu. E a questão é, onde estava Reuven nesse momento? Afinal de contas, não faz muito tempo, o Reuven, alguns minutos ou horas atrás, falou para os irmãos, não matem esse irmão, joguem ele no poço. Depois de algum tempo, parece que o Reuven não está, porque ele voltou e viu que o menino sumiu do poço. Onde você estava até agora, Reuven? Como? O Midrash diz o seguinte. O Midrash diz que tem duas coisas que o Reuven estava fazendo. Número um, o Reuven estava fazendo tshuva. Por quê? Daquela história lá, que já faz muito tempo, quando Arachel faleceu, e o Yaakov tinha a sua casa principal na casa da Arachel, na tenda da Arachel, o Reuven foi lá e viu que o Yaakov agora está mudando a sua casa para a casa de Bilhá, e o Reuven foi reivindicar os direitos da sua mãe. Se Arachel era a mais importante, a Leá é a segunda. E ele foi lá e puxou as coisas do pai para a casa da sua mãe. E a Torá considerou isso muito grave para o Reuven. E o Reuven estava fazendo tshuva disso. Agora você vai perguntar por que, que o Reuven estava fazendo tshuva disso justo nesse momento. Então tem dois pontos. Primeiro, que o Reuven fazia tshuva disso constantemente. E aqui nós aprendemos um conceito também da tshuva que consta nos nossos livros, consta no Talmud, que, por exemplo, todos os anos quando chega Yom Kippur, que é um dia especial e dedicado a tshuva, a pessoa deve fazer tshuva por todas as coisas que ele já fez tshuva no passado. Quer dizer, ele fez um pecado há 20 anos atrás, Yom Kippur ele deve sempre relembrar isso, sempre voltar a pedir desculpas para Deus por aquilo. Reuven constantemente estava lembrando desse fato que ele fez, que ele considerava e sabia da gravidade do que ele fez. Isso é número um. Número dois, nós mencionamos que Reuven gostava muito dos sonhos do Yosef, diferentemente dos outros irmãos, que enxergava uma ameaça nesses sonhos e não gostava dos sonhos. Reuven gostava do sonho. Por quê? Porque no sonho Yosef contou que tinham 11 estrelas. E quando ele viu que tem 11, ouviu o número 11, Reuven ficou muito feliz. 11 estrelas se curvando para o Yosef. Opa! Eu achava que quando eu cometi aquela falha com meu pai, que Deus me botou para fora dos 12 irmãos. Eu não faço mais parte do grupo porque eu sou um pecador, eu fiz uma coisa errada em casa. Quando Yosef vem e diz que são 11 estrelas se curvando para o Yosef, oh, legal, bom saber que eu faço parte da panelinha, não fui posto para fora. Quando agora Yosef vê que os irmãos estão quase matando o seu irmão e ele consegue salvar por um triz para jogar ele no poço em vez de matar, o Reuven fala, opa, peraí. Tem um sonho magnífico do Yosef que diz que eu faço parte da panelinha. De repente, esse sonho está em jogo. Quase mataram ele. Se matam ele, o sonho dele vai junto com ele. Opa! Será que então a minha tshuva não foi bem aceita? Será que ainda está pendente isso, se eu vou fazer parte dos 12 ou não vou fazer parte dos 12? Reuven, assim que jogaram ele no poço, vai correndo para um canto, fala, deixa eu meditar de novo sobre o que eu fiz. Outro ponto que diz o Midrash é que Reuven estava servindo seu pai. O Rashi até traz isso aqui, que o Reuven estava servindo seu pai. Diz o Rashi aqui, Sheigia Yomol Elecho Shamesh Etaviv. Era o dia dele servir o seu pai. Bom, o que você entende por isso? Que eram 12 filhos e, por conseguinte, cada um tinha que servir um dia ao pai. Eles faziam um revezamento. E esse dia era o dia do Reuven. Só que fica um pouco complicado de entender. Por quê? Em primeiro lugar, quem estava em casa esse dia era Yosef. Os irmãos estavam todos longe de casa. Yosef que estava em casa, tanto é que o seu pai pediu, Yosef, vai ver como estão seus irmãos. Então parece que o dia de servir o pai era do Yosef, não do Reuven. Segundo lugar, se é o dia de servir o pai, é o dia de ajudar o pai, você tem que estar o dia inteiro em casa. Você, Reuven, está o tempo todo com seus irmãos. Você acompanha todo o julgamento que fazem para o irmão. Você, Reuven, fala, não, eu acho que não tem que matar o nosso irmão. Você diz, tem que jogar no poço. Aí, Reuven, você desaparece por, sei lá quanto tempo, uma hora, duas, quanto tempo eles levaram para comer e vender. E de repente você voltou e viu que ele sumiu. Isso é servir seu pai? 2 horas você estava em casa, servir teu pai, era o dia de servir seu pai? O Rav Shvab traz aqui um pensamento muito interessante. Ele diz o seguinte: o pai tinha pedido para os seus filhos cuidarem do rebanho dele em Shechem. E por isso os irmãos foram todos para Shechem para cuidar do rebanho. Nesse dia, Jacob queria saber notícias dos filhos que estão lá alguns dias cuidando do rebanho. E pede para Yosef, Yosef, vai lá, por favor, verifica como é que estão teus irmãos. Quando Yosef está chegando em Shechem, ele está perdido. Ele vê que os irmãos não estão por lá. E aí ele encontra o anjo, que o anjo diz para ele, seus irmãos foram para Dotan, um outro lugar. Jacob pediu para os filhos cuidarem do rebanho em Shechem. Só que eles resolveram agora ir para Dotan para discutir o assunto Yosef. E onde é que fica a honra do pai? O pai mandou cuidar do rebanho em Shechem. Vocês agora foram embora para outro lugar, para cuidar de um outro assunto. E onde é que fica o cuidado que vocês têm que ter pelas coisas do seu pai e obedecer aquilo que o seu pai pediu? Então eles fizeram um revezamento entre eles. Cada dia, um dos irmãos vai voltar de Dotan para Shechem para dar uma gerenciada como é que estão as coisas lá com os animais. E depois volta a ficar junto com os irmãos em Dotan. Boa noite, Benin. E esse era o revezamento que eles tinham diário. Quer dizer, cada dia, um dos filhos voltava de Dotan para Shechem para ver como está o rebanho do pai. Obviamente, tem lá pastores cuidando do rebanho, né? E eles voltavam cada dia um pouco, cada dia um dos filhos. Esse dia era o dia de Reuven. Então, Reuven estava com os irmãos no momento que eles julgaram. Reuven estava no momento que atiraram ele no poço. Aí, Reuven aproveitou que já resolvemos aqui, um pepino está resolvido. Vamos deixar eles agora irem comer, eles vão se acalmar. Eu vou cuidar lá do rebanho que eu tenho que ainda fazer hoje. A vistoria do rebanho é meu dia de fazer. Eu vou lá para Shechem fazer a vistoria. Mais tarde eu volto, tiro ele do poço, levo ele para o pai. Foi para Shechem, cuidou do rebanho, voltou para Dotan. Quando ele chega lá de novo, vai olhar no poço, sumiu. Sumiu, ele entra em desespero. Vai de crais begadav, né? Não é qualquer coisa. O Reuven aqui fica em tamanho desespero que ele rasga suas roupas em sinal de luto. Ele fica de fato desesperado. Vai yashovelechav, vai yomar, ele volta para os irmãos e diz: o menino sumiu. Onde é que eu vou entrar nessa história? o Reuven era o filho primogênito. Primogênito de todos. Yosef era o primogênito da esposa querida do Yaakov, a esposa escolhida, a esposa que ele queria se casar no início, que o Lavan lá fez todo o negócio, e a Rachel passou os sinais para a irmã, e a irmã acabou casando também. Então nós temos nessa família, na realidade, dois primogênitos. Nós temos o primogênito Reuven, e nós temos o primogênito Yosef. Já vimos que um dos motivos até que o Yaakov tinha uma queda especial pelo Yosef era justamente por ele ser o primogênito da sua esposa querida, que já até é falecida. Agora imagina o seguinte. A desconfiança que existiria, em especial quanto ao Reuven, se o Yosef morre. Se Yosef morrer, e vão chegar para o Jacó e falar, olha, teu filho lá foi morto. Quem é a primeira pessoa que vai vir à mente que pode ter tido um interesse na morte do Yosef? O primeiro da lista, o Reuven. Afinal de contas, esse é o primogênito, esse é o primogênito. E isso que o Yaakov dava um carinho especial por Yosef, provavelmente, mexia mais com o Reuven do que com os outros irmãos. É o primogênito que está tentando tomar o lugar do outro primogênito. E por isso que o Reuven agora, quando vê que Yosef desapareceu, ele entra em desespero. Ele fala para os irmãos, Ananivá, onde é que eu vou entrar nessa? Quer dizer, quem vai convencer que não fui eu que fiz? Eu tinha as melhores intenções. Eu fui aquele aqui que evitei que matassem Reuven. Desculpa, Yosef. E eu fui aquele que queria levar ele do poço para casa. Só que provavelmente o que vão dizer por aí... Isso porque na época eram felizes que não tinham redes sociais, não com certeza iam fofocar isso. Vão dizer provavelmente que, imagina, o Reuven é o primogênito, e Yosef estava meio que tomando o lugar do primogênito, ele limpou a ameaça que tinha quanto à primogenitura. E por isso que o Reuven aqui fica mais preocupado ainda quando ele vê que o Yosef desapareceu. E é interessante que essa desconfiança aqui que tinha do Reuven é uma desconfiança que funcionou. Quer dizer, de fato, ela se comprovou mais pra frente. De certa forma, Yosef se transforma num irmão primogênito. A gente vai ver, se Deus quiser, mais para frente, antes do Yaakov falecer, a bronca que ele dá no Reuven. E de certa forma, ele tira a primogenitura do Reuven e passa para o Yosef. Então, Yosef, de fato, acaba tomando esse lugar. Vaikru et ketonet Yosef. E pegaram a túnica do Yosef. Vayishchatu Seir Izim. E eles mataram um cabrito. Vayitbelu et hakutonet badam. E mergulharam a túnica do Yosef nesse sangue. Por que justo esse sangue? Então Rashi traz que o sangue do cabrito é muito semelhante ao sangue humano. Eles enviaram a túnica especial do Yosef. E alguém trouxeram para o pai. Quer dizer, não foram eles mesmos que levaram, eles mandaram por intermédio de alguém. E falaram, isso nós encontramos. O que não era mentira, porque eles tiraram a túnica do Yosef para jogar ele no poço. Depois o Yosef foi vendido, se por intermédio deles ou pelos midianitas, não faz diferença. Agora eles voltaram para lá e encontraram a túnica no chão. Hakerna, reconheça, por favor, Haketonet bin Hahi ilo, se essa túnica é do seu filho ou não. Nós encontramos, por acaso, essa túnica é do seu filho? Vayakira. E ele reconhece. Jacob reconhece essa roupa. Vayomer ketonet beni. Ele diz, esta é a túnica do meu filho. Hayara achalat. Um animal malvado comeu ele, devorou ele. Tarof toraf Yosef. O Yosef foi dilacerado. Daqui a pouco ele faz um comentário sobre isso. Vayikra Yaakov simlotav. Yaakov rasgou as suas roupas. Agora é interessante que antes estava escrito que o Reuven rasgou Begadav, Beged, e agora está escrito que o Yaakov rasgou Simlotav. Existe uma diferença entre Beged e Simla. Qual a diferença? Já vamos chegar. Vayasem sak bemotnav. E o Yaakov se vestiu com saco. Saco não é saco de lixo. Saco é feito de pelo de cabra, de cabrito, de bode. Os sacos se usavam antigamente, até hoje se usa para muitas coisas esses sacos. Vayit abel al beno yamim rabim. E ele ficou enlutado pelo seu filho muitos dias. Muitos dias significa 22 anos. Enquanto o Yosef não voltar, o Yaakov está de luto. Vayakumu chol banav chol benotav lenachamo. E se levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas, ou noras, para consolar ele. Vaimaen lehitnachem. E ele negou-se consolar. Vayomer, ele declarou, ele disse que ered el beni avel sheola. Eu vou descer ao abismo, quer dizer, eu vou descer ao túmulo enlutado por ele. Não quis dizer que ele vai morrer já. Ele quis dizer que até o dia da morte ele vai ficar enlutado pelo filho. Vayev oto aviv, o seu pai chorou por ele. Fale, Vani. Bom, a verdade é que a gente viu que o motivo que eles levam a túnica ensanguentada e não dão alguma notícia que seja, era justamente para evitar perguntas. Se eles chegarem para o pai e falar, sabe, papai, o Yosef morreu. Em primeiro lugar, eles estão mentindo. Eles não sabem. Em segundo lugar, o pai vai falar, como assim? Vocês não acharam nem a cabeça dele, não acharam o túmulo dele, não acharam alguma coisa? Então a forma que eles encontraram de evitar perguntas foi mandar a túnica. Eles nem apareceram ainda na frente do pai. Mandaram a túnica, falaram, escuta, sabe do que se trata? A gente achou por aí, você sabe dizer? Então o pai não perguntou se achou osso ou coisa assim, porque se estão mandando a túnica, se tivesse osso, iam mandar junto, iam... Mandou a túnica, quer dizer que isso que encontraram. E tanto é que ele diz, achalato, um animal feroz devorou ele. Não sobrou, sobrou a roupa dele aí. Por sinal, a roupa, o Midrash diz que eles não só ensanguentaram, eles furaram, rasgaram a roupa. Porque senão, o que é uma roupa cheia de sangue? Não diz nada. Estava cheia de cortes, cheia de rasgos. Então, o Yaakov tirou as suas conclusões. Agora, de fato, a pergunta que grita bastante aqui... Como? Uma boa pergunta. Mas Mas é justamente o que nós mencionamos. O Yaakov fica num conflito 22 anos. Por um lado ele está enlutado, por um lado ele viu a túnica, por um lado para ele está claro que o filho morreu. Por outro lado ele não consegue se consolar. E se não consegue se consolar, significa que ele não está morto. E ele fica nesse impasse 22 anos, por isso que ele fica maluco. Agora a pergunta que grita muito aqui é... Por que que os filhos não contaram mais detalhes para o pai? Afinal de contas, para o pai está tendo muito sofrimento. Você vê depois, eles vieram, tentaram consolar ele, e o pai não se consola, não adianta, não se consola. Então por que que eles não tentaram, pelo menos abrandar a coisa, dizendo para o pai, pai... O Yosef está vivo. A única coisa, a gente não sabe onde ele anda. Ele desapareceu, sumiu, mas ele está vivo. Bom, primeiro que se eles falassem isso, que nós mencionamos semana passada, se eles chegarem para o pai e falarem, o Yosef sumiu, o Yaakov na hora vai falar, então pode começar a procurar. E vai procurar o Yosef agora. Eles vão ficar loucos, não vão achar ele nunca. Onde eles podem imaginar achar ele? A caravana está indo para o Egito, mas a caravana mora na Arábia. Então, onde é que está? São dois lugares gigantescos. Vai procurar como? E se nem está aqui, nem ali? Onde é que ele está? Mas o Rav Hirsch traz aqui uma coisa muito forte. O Rav Hirsch diz que a resposta a essa pergunta, por que que eles não contaram para o pai que ele está vivo, pelo menos... Diz o Rav Hirsch que isso seria uma crueldade redobrada ao pai. Por quê? Porque um filho que caiu nos dentes de um animal feroz não está totalmente perdido para os pais. Infelizmente morreu, mas ele não está perdido. Mas um filho que desvia do caminho é pior do que um filho morto. Se eles agora chegassem para o pai e falassem, pai, na verdade, o que aconteceu foi que o Yosef está vivo, ele está vivo, e ele está por aí. Aí sim vai ter perguntas. Mas como assim? Está vivo como? Onde? Não sei, sabe. E aí eles vão ter que contar a verdade. Olha, a verdade é que a gente julgou ele, a verdade é que a gente chegou à conclusão e aí a gente ia matar ele, e no final a gente vendeu ele. O pai não vai conseguir engolir uma coisa dessas. Engolir que 11 filhos dele venderam um filho, pode contar a história que você quiser, você pode dizer que você fez um julgamento, você pode dizer que foi tudo feito com as melhores intenções do mundo e que ele era uma ameaça, não interessa. Para o pai isso não vai descer. Para o pai ele vai enxergar agora que ele tem um filho morto e 11 filhos bandidos. Isso que o pai vai enxergar, não adianta, você pode contar o que você quiser, para o pai não vai descer. E por isso diz o Rav Hirsch, os irmãos sentiram que o sofrimento do pai já está suficiente sabendo que Yosef sumiu. Se nós formos tentar limpar a barra, a emenda vai ser pior que o soneto. Deixa quieto, não vamos agora falar nada. Deixa em silêncio, uma hora o pai vai acalmar, uma hora vai passar, e quem sabe, num dado momento, Yosef reaparece. Não é uma coisa que os irmãos deixaram de pensar. Em algum momento pode ser que ele vai aparecer. E mais pra frente a gente vai ver que no final das contas, quando tiver fome, eles vão descer para o Egito para procurar comida. Eles vão descer para o Egito e aí o Yaakov, que ainda não está consolado, vai falar para os filhos, olha pessoal, sabe de uma coisa? Aproveita que vocês vão estar no Egito, dá uma procurada, quem sabe Yosef foi parar lá, sei lá por quê, eu sei que ele morreu, mas de repente ele está lá, vai, não custa nada procurar. E eles descem para o Egito com a intenção de procurar, de fato, o Yosef. Se tu quiser, a gente vai chegar lá, vai ver mais detalhes. Eles estão começando lá a fazer tshuva de tudo isso. Quer dizer, eles chegam à conclusão que eles erraram. Vai demorar um pouco para eles chegarem à conclusão completa que eles erraram, mas uma hora eles chegam à conclusão que, pelo jeito que nós nos enganamos, nós fizemos um julgamento, foi com as melhores intenções, nós sentíamos ameaçados, mas de repente caiu a ficha que nós estávamos errados. Fala. A Aureuven não sabe da verdade. Pode ser, quer dizer, não sei te dizer se sim ou se não, porque se a intenção é não deixar o pai mais sofrido ainda, então ele também ia contar. Muito boa pergunta, a gente vai chegar nisso também, se Deus quiser. A pergunta é muito boa e, se Deus quiser, a gente vai chegar nisso também. Tá? É uma pergunta, de fato, muito pertinente. Agora sim, num primeiro momento, fica muito fácil de se entender. O Yosef, quando vai chegar no Egito, ele não chegou nisso, ele vai ser vendido como escravo. Escravo, no Egito, não apita nada. Então, ele não tem nem como informar o pai. A pergunta surge quando ele, mais pra frente, vira vice-rei. Se é vice-rei, você pode mandar SEDEX, você pode mandar carta diplomática, é mais fácil de chegar lá. Então, por que você não procurou pelo seu pai? Está interessante isso que você está falando. Eles, irmãos, quando os irmãos fizeram a venda aqui, eles estavam em 10. Parcialmente. Eles estavam em 9. Vamos fazer as contas. São 12 irmãos. Yosef é o vendido. Binyamin está em casa. Então eles eram em 10 quando eles resolveram e estavam resolvendo tudo, era sempre em 10. Minyan. Só que, no momento da venda, Reuven não estava. Então eles eram em 9. E eles se juntaram e falaram: aqui, pessoal, todo mundo aqui, nós vamos fazer agora um juramento mútuo que ninguém vai contar para ninguém o que aconteceu. Nós chegamos à conclusão que nós estamos fazendo o certo e não devemos prestar contas para ninguém. Nós aqui, 9, estamos fazendo um juramento que não vamos contar para ninguém. Opa, mas peraí, precisa de 10 para fazer isso. Para o juramento ter, de fato, uma força total, precisa ter 10. Não tem problema. Deus vai se juntar a nós. Nós estamos fazendo isso como um julgamento pela Torá. Nós vamos juntar Deus aos nossos 9 aqui. E todo mundo está proibido de contar o que está acontecendo. Por conseguinte, mais um motivo porque Deus não pode revelar para o Yaakov a verdade por profecia. Deus faz parte dos 10 que combinaram que não vai se revelar essa história para ninguém. Então, você diz, como 22 anos eles aguentaram quietos? Juramento. Eu não sei se fossem 10 irmãs, se elas iam aguentar. Mas eles fizeram um juramento que eles não vão contar. Então eles não contam. Agora sim.
Thank you.
não é o... Tinha um... Tinha um grande mestre na Europa que se chamava Rav Aizel Harif. Tinha um grande mestre na Europa chamado Rav Aizel Harif. Ele era um mestre muito, muito inteligente e perspicaz. E também muito afiadinho. Então, ele costumava dizer sobre... Ele costumava dizer sobre Purim, ele dizia, qual é o maior milagre de Purim? Ele dizia, o maior milagre de Purim é uma mulher, Esther, conseguir manter segredo qual o povo dela durante anos e não contou para Hashverosh. Então, por isso que eu falei antes, se fosse 10 irmãs, não sei se elas iam aguentar. Mas 10 irmãos fizeram um juramento, aguentaram. É interessante também, a gente vai chegar nisso também, se Deus quiser, bem lá pra frente. Mas o Jacob em nenhum momento fica sabendo da história. Até falecer, obviamente que no mundo da verdade nada se esconde. Mas até ele falecer, ele não sabia da verdade. E depois que ele foi encontrar com o Yosef no Egito, o Midrash conta, você vê lá nos versículos, que o tempo todo tinham irmãos juntos. Os irmãos estavam sempre juntos. Por quê? O Midrash diz que os irmãos tinham medo que se o Yaakov ficar sozinho com Yosef, ele vai perguntar para o Yosef, conta aí, o que aconteceu no final das contas? Então os irmãos ficavam o tempo todo juntos, que assim o Yaakov não tinha coragem de perguntar na frente deles. E assim foi passando até ele falecer sem ele saber qual foi de fato a história.
Ele morreu sem saber.
Se o Reuven soube a história no final? Essa é uma boa pergunta. Mas o Yaakov não soube. O que também não ia fazer diferença. A grande verdade é que Yaakov perguntar para o Yosef o que de fato aconteceu é ouvir um Lashon Hará sem motivo. Vai contar agora que os irmãos fizeram isso. Não vai levar a nada, porque já foi, é história passada. Já estamos juntos, já estamos felizes. O que faz diferença o que aconteceu, onde eu estava, o que eu fiz? Não faz diferença nenhuma, o importante é hoje. Agora sim, aqui está escrito que o Yaakov rasgou as suas roupas. Então, na verdade, existe, em primeiro lugar, o conceito de rasgar roupas. Beged, da roupa, é uma vestimenta que faz a apresentação do homem. A apresentação da pessoa está na roupa. Quando uma pessoa rasga as roupas, por sofrimento, por vergonha, ou pelo que for, ele está expressando dessa forma que está havendo um rompimento entre ele, pessoa, e a sociedade. Ou seja, a honra dele e o contentamento dele foi rasgado. Essa expressão que a pessoa demonstra quando rasga a roupa. e daí sai o rasgar roupa por luto. Simlá é uma roupa que está mais grudada no corpo. Quer dizer, simlá é a roupa que está de fato diretamente no corpo. Beged são roupas que estão por cima. Por exemplo, um paletó, um casaco, pode ser chamado de beged. A camisa da pessoa é uma simlá. Um está no corpo direto, outro não está no corpo. Quando Yaakov rasga as roupas, está escrito que ele rasgou simlotav, ou seja, ele rasgou até a última roupa que tinha. E ele troca a roupa por saco que é feito de pelos de bode. Essa roupa, quer dizer que não é roupa, né? Esse saco é uma das coisas que mais pinicam a pele. É uma coisa horrorosa entrar em contato com isso. O Yaakov tira a sua roupa mais próxima da pele e no lugar coloca essa roupa que pinica, esse saco que pinica. Dessa forma, o Yaakov queria lembrar do sofrimento o tempo todo. Mesmo no momento que ele vem, a gente vai começar a ficar feliz, aquele incômodo vai lembrar ele, você não tem por que ficar feliz. Você está sofrido. Você tem um filho que sumiu. E essa foi uma forma dele se envolver no luto. Interessante que a Torá diz que ele não se consolava. Está escrito aqui, Lehit Nachem. Veima'en Lehit Nachem. Em hebraico existem várias construções verbais. Existe, por exemplo, uma construção verbal que indica uma ação de uma pessoa sobre a outra pessoa, que no caso aqui seria Lenachem. E existe a construção verbal que volta sobre ela própria, ou seja, uma pessoa que está agindo sobre si próprio, que é a construção verbal desse Lehit Nachem, quer dizer, o Yaakov não conseguia se consolar. E Rav Hirsch aqui nota que consolo é algo que depende da pessoa. Veio todo mundo, e vieram os filhos, vieram as noras, e todo mundo está tentando consolar o Yaakov. Agora, você não consegue forçar uma pessoa a se consolar. Você pode falar palavras, você pode tentar trazer ideias e consolo para a pessoa. Se a pessoa vai se consolar ou não, depende dela própria. Se ela vai assimilar as ideias e se ela vai se confortar com isso que ela está ouvindo. E por isso que a Torá aqui diz que o Yaakov não conseguia se consolar. O Midrash traz que o Yaakov tinha algo que incomodava ele muito e que ele se sentia culpado. Isso certeza, ele tinha um feeling que alguma coisa está errada na história. Mas o ponto é o seguinte, quando Yaakov mandou o seu filho Yosef ver como estão os irmãos, ele mandou o Yosef, vai lá ver como estão teus irmãos. E o Yaakov, naquele momento, não acompanhou o seu filho, ou talvez não acompanhou o suficiente o seu filho. E nós vimos já no passado, quando falamos sobre Avraham Avinu, quando ele mandou os anjos embora da casa dele, que ele acompanhou os anjos. Existe um conceito de acompanhar uma pessoa quando está indo viajar. Você acompanha um trecho. Alguém vem visitar em casa, você acompanha ele até fora da casa. esse acompanhar dá uma força para a pessoa. Ele sente que ele é importante, ele sente que as pessoas prezam por ele, olha só, estão me acompanhando. E essa força moral ajuda ele na viagem a enfrentar os problemas da viagem. Quando agora Yaakov fica sabendo que, pelo que tudo indica, o Yosef morreu no caminho, ele fica muito incomodado. É minha culpa. Eu não acompanhei o Yosef nesse caminho perigoso. Se eu tivesse acompanhado ele, ele talvez não teria morrido. E ele fica com esse certo sentimento de culpa, e por isso ele fica mais enlutado ainda. Eu que mandei o Yosef fazer um serviço para mim. Eu mandei ele por meio dos irmãos, que eu sabia que tinha alguma coisa que não estava direitinho entre eles, mas eu entendi que não estava tão grave. E ainda por cima não acompanhei ele. Diz o Yaakov, minha culpa. Yosef morreu e eu sou culpado. Vehamedanim machiru oto el Mitzrayim. E os midianitas venderam o Yosef para o Egito. Para quem? Lefotifar serispar o sar hatabachim. Para o Potifar, que era um ministro do faraó, era um ministro que cuidava do açougue e, por conseguinte, da comida. Ele era o responsável por matar os animais e cozinhar os animais para servir ao rei. E o Yosef foi vendido para ser um escravo na casa do Potifar. E nesse momento, a Torá vai fazer uma breve pausa. Vai parar de falar sobre Yosef e vai contar uma história paralela que estava acontecendo neste meio tempo. Esse meio tempo que Yosef está sendo vendido e foi parar no Egito e vai parar como escravo. Nesse meio tempo está acontecendo uma outra história paralela com Yehudá. E como nós vimos já, e com isso eu encerro essa parte, que o Yehudá foi rebaixado pelos irmãos. E por isso que vai acontecer agora toda a história com Yehudá. Yehudá é rebaixado pelos irmãos porque os irmãos acusam ele. Você é culpado de tudo, Yehudá. E você sabe que, afinal de contas, você é que tem o sangue real aqui na nossa família. Você que é o nosso chefe sempre. Tudo que você fala a gente obedece. Você mandou vender. Olha o que está acontecendo com o papai agora, todo sofrido. Se você tivesse falado para a gente trazer ele para casa, a gente ia trazer ele para casa. Você que manda. Você é o mais velho. Não o mais velho. Dos mais velhos. E você, além de ser dos mais velhos, você é o mais importante dos nossos irmãos. Então, por que você não falou nada? O Reuven não estava. O Reuven não pode levar culpa. O Reuven naquele momento não estava. E ele também ouvia bastante, porque era o primogênito. Depois do Reuven, vem o rei. O rei falou para vender, nós vendemos. Se você tivesse falado para a gente fazer alguma outra coisa, como por exemplo levar ele para casa, a gente teria levado para casa. Então é uma pena que você perdeu o crédito que você tinha entre nós. Só para encerrar, nós vimos que os irmãos julgaram o Yosef. E os irmãos chegaram à conclusão que esse Yosef está querendo tirar ou o reinado, ou a primogenitura. Está querendo reinar, está querendo dominar. Alguma coisa está incomodando eles. Eles chegaram à conclusão que precisa dar um trato nisso. Agora, para para pensar. Tudo bem, esse é o seu lado, esse é o seu ponto de vista. Os irmãos estão enxergando uma ameaça. Mas será que não dá para eles pararem e olharem também o ponto de vista do Yosef? Afinal de contas, Yosef é filho do Yaakov. Yosef é neto de Yitzhak, tanto quanto eles. Yosef é bisneto de Abraão, tanto quanto eles. E, portanto, todos nós aqui temos uma família ilustre. Todos nós temos um bom nome de família. E por que nós vamos dizer que o nosso ponto de vista é melhor ou maior do que o ponto de vista do Yosef? Tá bom, vamos dizer que Yosef quer virar rei. E qual é o problema? Isso incomoda. Deixa ele virar rei. O Yosef está querendo virar, pegar o lugar primogênito. E aí? Qual o problema? Vai acontecer alguma coisa? De quem depende aceitar ou não aceitar? Dos irmãos. Quem isso incomoda ou não incomoda? Os irmãos. Escuta, precisa chegar ao extremo que vocês estão chegando de não perdoar por isso que o Yosef está querendo dominar e querer matar ele ou vender ele ou o que for. Precisa chegar até esse ponto. Afinal de contas, é muito simples. Se nós, como irmãos, chegarmos à conclusão: olha, Yosef está querendo virar o rei. Sabe uma coisa? Deixa ele virar rei. O que se incomoda? Deixa ele virar rei. Vamos escolher ele como rei. Vamos até votar nele agora. A gente abre mão da nossa honra própria. E Yehudá abre mão do seu reinado, abre mão de toda a sua glória. Ah, tá bom, vai, vamos abrir a mão. Reuven abre mão de ser primogênito. Tá bom, eu abro mão. Pronto, de se resolver tudo mais fácil. O que os irmãos estavam enxergando aqui que incomodava tanto que não tinha como abrir mão? Midrash Halevi traz um pensamento que aparece em vários livros. Abraham Avino, o grande bisavô deles, tinha dois filhinhos. Na verdade, ele tinha depois mais filhos. Foram mandados para o Oriente. Mas entre os filhos principais dele, tinham os dois filhos. Nós temos o Yitzhak, nós temos o Ishmael. Ishmael é o primogênito. E tudo indica que Ishmael deve ser o sucessor de Abraão. Aquele que vai seguir a trilha do Abraão. E de fato, nós vimos lá no passado que Abraão ficou muito chateado no primeiro momento quando Sará viu que não está dando certo o convívio de Ismael e Yitzhak e falou que tem que mandar Ismael embora de casa junto com a mãe, mas tira ele, afasta ele do Yitzhak. E ele ficou muito sentido, até que Deus falou para Abraão: não ache ruim isso. Tudo que a Sará falar, ouça a voz dela. Por quê? Porque o Yitzhak é que vai ser o seu nome. Ah, muito bem. Então, ali encerrou a história. Deus definiu já para Abraão: tudo bem, você gostaria de Ismael, o que for. Objetivamente, o que vai acontecer é que Yitzhak é o seu sucessor. Ponto. Yitzhak herdou o legado do seu pai Abraão. E nós temos agora dois filhos. Tem Esav e tem Yaakov. Esav nasceu primeiro. Yaakov nasceu segundo. E por conseguinte, de forma natural, primogênito é Esav. Quem é que tem os méritos aqui? Esav. Só que o Esav faz uma negociação com Yaakov e compra a primogenitura, vende a primogenitura para Yaakov. E depois, em mérito da esperteza da Rivka, que está enxergando o que de fato acontece, ela percebe qual seria a desgraça que aconteceria se fosse o Esaú o sucessor do seu pai, e o Esaú só enganava e não tinha interesse em nada. E ela então cuidou para que o Yaakov fosse pegar as brachot do seu pai. E assim, Yaakov foi coroado como sucessor da linhagem de Avraham Yitzhak. Agora os irmãos estão vendo uma história famosa e conhecida na família se repetindo. Eles veem que agora Yaakov tem também um filho, que é um filho que é uma ovelha negra. É um filho que não está se comportando como deveria. Fica delatando a gente, fica querendo falar isso e aquilo que a gente fez, desfez. E tudo indica que o Yaakov está escolhendo, assim como Abraham quis escolher Ishmael, e assim como Isaac quis escolher o Esav, parece que o Yaakov está querendo escolher Yosef como sucessor da sua linhagem, o sucessor espiritual das coisas. Mas espera aí, o Yosef, pelo comportamento, não parece ser aquele que merece ser a continuidade. Só que, diferentemente do que aconteceu no passado com Abraham, que Deus interferiu, no caso de Yitzhak, que a Rivka interferiu, ninguém está interferindo aqui. E nós estamos vendo que o negócio está caminhando de fato para o Yosef, que não é o melhor dos irmãos, pelo menos nós estamos enxergando dessa forma, vai ser o sucessor e ninguém está fazendo nada. Então nós temos que cuidar disso. Se nós não cuidarmos disso logo, nós vamos perder o bonde. E aí o que vai ser da pureza da descendência de Abraham? Quem vai ser a descendência de Abraham? Yosef? E agora então eles resolveram, nós temos que agir como Deus agiu com Abraham e como a Rivka agiu com Yitzhak. Chegou a hora de nós agirmos com Yosef. Assim como lá Deus botou Ismael para fora da linhagem, assim como Rivka botou Esav para fora da linhagem, nós vamos botar o Yosef para fora da linhagem. De certa forma, sim. Quer dizer, não precisamente ser um. Você vê que com Abraham também não foi só um. Foi só Ismael, tinha ainda os outros filhos da Keturah também. Por que falta de respeito com Yaakov? Yitzhak não fez. A Rivka fez. Aqui não tem Rachel. Exatamente. Tá certo. Tá certo. E aqui não tem quem haja. Então os irmãos resolveram. Nós temos que agir. Nós vamos cuidar disso. Só que Deus não queria que fosse dessa forma. E Deus sabia que não é como eles estão pensando. O Yosef é um pouco diferente deles, mas não quer dizer que o Yosef é ruim. Não quer dizer, muito pelo contrário. O Yosef, dentre os irmãos, é o único que leva o título de Hatzadik. Quando se refere a Yosef, fala Yosef Hatzadik. Sim, já tinha escolhido. Já tinha escolhido. E por isso que eles estavam com medo. Fala, Miriam. Não, é uma boa pergunta. Da onde surgiu isso? Por que que... Primeiro, pode ser que ele tinha já um senso de liderança. Ele tinha um jeito de liderança. Segundo, é provável que eles sabiam por Ruach HaKodesh mesmo. Eles sabiam que o Yehudá vai ser o rei dentre eles. Mas para o final, quando Yaakov está para falecer, o Yaakov dá uma brachá para o Yehudá dizendo: você vai ser o rei. Então nada impede de imaginar que mesmo antes, desde pequeno, o Yaakov já insinuava que esse daqui vai ser o filho rei. Yosef abençoou os filhos dele, Yaakov abençoou os filhos de Yosef e abençoou ele. Yosef era pequeno, que Yaakov achava que Yosef vai ser? A gente viu que Yosef aprendeu um monte de segredos especiais com o pai. Desde pequeno, Yaakov sentia que esse é o filho que tem maior química com ele. E de fato, o que um passou, o outro passou, eles tinham muitas semelhanças, mesmo na aparência e mesmo no histórico.